Esta é a lição da Bíblia Semanal, preparada pela Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. Esta lição é para domingo, dia 12 de outubro de 2025. Assunto: pecado, doença e morte são reais? Texto áureo: João. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, Cristo Jesus. Leitura responsiva, Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, estando na forma de Deus, julgou não ser roubo ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação e tomou sobre si a forma de servo. Portanto, meus amados, assim como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe a sua própria salvação com temor e tremor. Pois é Deus quem opera em vós tanto o querer como o fazer, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Sermão da lição, a Bíblia, Mateus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para que os expulsassem, e para curar todo tipo de doença e todo tipo de enfermidade. Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes, dizendo: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças dai. Lucas. Jesus voltou com o poder do Espírito para a Galiléia, e sua fama correu por toda a região ao redor. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de demônio imundo, e que clamou em voz alta, dizendo: deixa-nos, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Então Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te, sai dele. E o diabo, lançando-se no meio do povo, saiu dele e não lhe fez mal algum. E todos ficaram maravilhados e falavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem. E a sua fama correu por todos os lugares da região circunvizinha. Então, levantando-se da sinagoga, Jesus foi à casa de Simão, e a sogra de Simão estava com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se sobre ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se imediatamente, os serviu. Lucas. E aconteceu que, estando ele em certa cidade, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto na terra e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes tornar-me limpo. estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. E imediatamente desapareceu dele a lepra. E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão e porque ele era de pequena estatura. E correu adiante e subiu em um sicômoro para vê-lo, uma árvore, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar em tua casa. E ele desceu depressa e o recebeu com alegria. E vendo-os todos, murmuraram, dizendo: foi hospedar-se em casa de um pecador. Então Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa de alguém defraudei, restituo-lhe 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Depois dessas coisas, o Senhor designou outros 72, e os enviou adiante dele, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele próprio havia de ir. Então lhes disse: a seara, em verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E os 70 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. E ele lhes disse: vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus exultou em espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e os revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Mateus. Então os 12 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram, adoraram, e alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Lerei agora as passagens correlatadas com o livro texto Ciência e Saúde, com chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy. Ciência e Saúde. Inteiramente separada da crença e do sonho da vida material, esta está a vida divina, revelando a compreensão espiritual e a consciência do domínio do homem sobre toda a terra. Essa compreensão expulsa o erro e cura os doentes, e com ela você pode falar, com quem tem autoridade. Assim como grande exemplar, o curador deve falar à doença como se estivesse com autoridade sobre ela, deixando a alma dominar as falsas evidências dos sentidos corpóreos e afirmar suas reivindicações sobre a mortalidade e a doença. Jesus realizou sua própria obra por meio do Espírito Santo. Ele disse: "Meu Pai continua trabalhando até agora e eu também estou trabalhando." Ele nunca descreveu doenças, até onde se pode aprender com os evangelhos, mas curou doenças. Doutrinas criadas pelo homem estão desaparecendo. Elas não se fortaleceram em tempos difíceis, desprovidas do poder de Cristo. Como podem ilustrar as doutrinas de Cristo ou os milagres da graça? A negação da possibilidade de cura cristã priva o cristianismo do próprio elemento que lhe deu força divina e seu sucesso surpreendente e inigualável no primeiro século. Existe autoridade divina para acreditar na superioridade do poder espiritual sobre a resistência material. Crenças sobre sofrimento, pecado e morte são irreais quando a ciência divina for universalmente compreendida. Elas não terão poder sobre o homem, as crenças, pois o homem é imortal e vive pela autoridade divina. Apresento aqui aos meus leitores uma alegoria ilustrativa da lei da mente divina e das supostas leis da matéria e de higiene, uma alegoria na qual o apelo da ciência cristã cura os doentes. Suponha que um caso mental esteja em julgamento. Como os casos são julgados em tribunal, o homem é acusado de ter cometido uma doença hepática. O paciente sente-se mal, rumina e o julgamento começa. O senso pessoal é o autor. O homem mortal é o réu. A falsa crença é o advogado do senso pessoal. Mentes mortais, matéria médica, anatomia, fisiologia, hipnotismo, inveja, ganância e ingratidão constituem o júri. A sala do tribunal está repleta de espectadores interessados e o juiz medicina está no banco. O juiz medicina levanta-se com grande solenidade, dirige-se ao júri de mentes mortais. Ele analisa a infração, revê o depoimento e explica a lei relativa à doença hepática. Sua conclusão é que as leis da natureza tornam a doença homicida, cumprindo um dever severo. Sua excelência, o juiz medicina, insta o júri a não permitir que seu julgamento seja distorcido pelas sugestões irracionais e anticristãs da ciência cristã. O júri deve considerar em tais casos apenas as evidências do senso pessoal contra o homem mortal. À medida que o júri prossegue, o prisioneiro fica inquieto, seu rosto pálido, empalidece de medo e uma expressão de desespero e morte o invade. O caso é levado ao júri. Uma breve consulta se inicia e o júri emite o veredito de culpado por doença hepática em primeiro grau. Veloz nas asas do amor divino, chega um despacho. Adia a execução. O prisioneiro não é culpado. A consternação toma conta do pátio da prisão. Alguns exclamam: é contrário à lei e à justiça. Outros dizem: a lei de Cristo prevalece sobre as nossas leis. Sigamos o Cristo. Os olhos sérios e solenes do advogado, brilhando de esperança e triunfo, olham para cima. Então a ciência cristã se volta subitamente para o Tribunal Supremo e abre os argumentos da defesa. O prisioneiro no bar foi condenado injustamente. Seu julgamento foi uma tragédia e é moralmente ilegal. O homem mortal não teve um advogado adequado no caso. Então, que jurisdição tinha Sua Excelência, o juiz de medicina, nesse caso? A ele eu poderia dizer, em linguagem bíblica, tu te assentas para julgar, segundo a lei, e ordenas que seja castigado contrariamente à lei? A única jurisdição a qual o prisioneiro pode se submeter é a da verdade, da vida e do amor. Se não o condenarem, o juiz de medicina também não o condenará. E peço que o prisioneiro seja restituído à liberdade da qual foi injustamente privado. O advogado da ciência cristã leu então do Supremo Livro de Estatutos a Bíblia, certos trechos sobre o direito do homem, observando que a Bíblia era a melhor autoridade do que o Blackstone. Façamos o homem a nossa imagem, segundo nossa semelhança, e que ele tenha domínio. Eis que vos dou poder sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos fará quaisquer dano. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Aqui, o advogado de defesa encerrou. E o presidente do Supremo Tribunal, com a presença benigna e imponente, compreendendo e definindo todas as leis e evidências, explicou, a partir de seu livro de estatutos, a Bíblia, que qualquer chamada lei que se comprometa a punir qualquer coisa além de pecado é nula e sem efeito. O giro dos sentidos espirituais concordou imediatamente com o veredito e ressoou por toda a vasta sala de audiências do espírito o grito: inocente! Então o prisioneiro se levantou regenerado, forte e livre, percebendo, enquanto ele apertava a mão do seu conselheiro, a ciência cristã, que toda a palidez, debilidade haviam desaparecido. Sua figura estava ereta e imponente, seu semblante radiante de saúde e felicidade. O amor divino havia expulsado o medo. O homem mortal, não mais doente e aprisionado, caminhava, seus pés belos sobre as montanhas, como os de alguém que traz boas novas. Na ciência divina, onde as orações são mentais, todos podem recorrer a Deus como socorro bem presente na angústia. O amor é imparcial e universal em suas adaptações e dádivas. É a fonte aberta que clama: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas.